a arte egípcia. A pintura é o choque fragoroso de mundos diferentes destinados a criar em e por seu combate o mundo novo a que se chama obra. Cada obra nasce do ponto de vista técnico exatamente como nasceu o cosmos, por catástrofes que, a partir dos fragores caóticos dos instrumentos, acabam por criar uma sinfonia que se chama Música das Esferas. A criação de uma obra é a criação do mundo. O pensamento de Kandinsky traduz de forma poética o que a criação do artista provoca no espectador, a reprodução de um universo particular onde estão inseridos os pensamentos, a cultura e o modo de viver de um tempo. Não há dúvida que na contemplação da arte estão envolvidos os sentimentos prazerosos do deleite pela forma e pela cor. Mas ao percorrer o objeto artístico, o espectador entra em contato com mais que isso. Ele materializa um mundo diante de si. Muito do que se conhece, por exemplo, dos hábitos e do modo de viver dos homens primitivos foi por meio da pintura rupestre. Da mesma forma, parte da cultura egípcia ficou estampada e foi revelada por meio de sua arte. Em seu legado estão impressos hábitos, religião e valores de uma das principais civilizações da antiguidade, que viveu entre 3.200 e 1.085 anos antes de Cristo, no vale do Rio Nilo, ao norte da África. Os motivos religiosos que orientaram a cultura desse povo estão evidentes, por exemplo, nas pirâmides de Gizé, erguidas no Antigo Império por volta de 2.200 anos antes de Cristo. Sobre tais construções, pode-se dizer: construíam monumentos funerários que simbolizavam a escada que conduzia o morto em direção a Ra, deus do sol. O defunto, na esperança de que o além fosse semelhante à vida, era enterrado junto a alimentos, joias, barcos, papiros de orações, móveis, gado e até escravos. Se passasse no julgamento de Osíris, o faraó e sua comitiva continuariam a existir indefinidamente em um outro plano. Sobre essa fala de Oscar D'Ambrosio, essas imponentes câmaras abrigavam os restos dos faraós que acreditavam que os rituais religiosos garantiriam a felicidade após a vida. Junto aos corpos eram deixados objetos que pertenciam aos mortos. No Novo Império, por volta de 1.500 anos antes de Cristo, com o objetivo de demonstração do poderio dos faraós, foram construídos os templos de Luxor e Karnak, destinados ao deus Amon, e os conhecidos templos de Abu Simbel, dedicado à deusa Hathor, representante do amor e da beleza. Na pintura, havia uma espécie de regularidade de combinação geométrica e de observação da natureza. Na figura, pode-se perceber a lei da frontalidade, isto é, os troncos das pessoas delineados num plano frontal e as cabeças num plano lateral. A apresentação das pessoas se dá de maneira bidimensional, com formas estilizadas e angulares, demonstrando um contorno de linhas simples e retilíneas, sem preocupação com a perspectiva e a profundidade, o que restringe o ângulo de visão. Outro detalhe era que as figuras femininas eram pintadas normalmente em ocre e as masculinas em vermelho. O uso das cores mais fortes e a apresentação de detalhes torna a figura mais próxima do mundo real. O objetivo era uma arte robusta e solene, feita para a eternidade. Pode-se perceber que a arte egípcia adiantou alguns traços que se tornaram marcantes na arte cubista, como as representações alongadas das pessoas e as linhas retas, características marcantes em Les Demoiselles d'Avignon, de Picasso. A questão hierárquica também é muito importante na arte egípcia. As pessoas com maior importância no reino eram representadas em tamanho maior, sendo em primeiro lugar o faraó, a seguir sua mulher, seus sacerdotes, os soldados e o povo. Outro aspecto importante dessa civilização era o uso da pedra lapislázuli, considerada a pedra dos faraós. Muito apreciada por ser de tom azul escuro e opaco, era de indescritível beleza. O material representava a água, símbolo da vida e, portanto, da purificação e da regeneração no outro mundo. Junto aos corpos eram deixados objetos, amuletos, joias e escaravelhos feitos com a pedra, que também era triturada e pulverizada sobre os olhos dos mortos e das mulheres egípcias como maquiagem. Há ainda o registro de pintura com lápis lazuli nas tumbas e nos murais do Antigo Egito. Na Idade Média e no Renascimento, aumentou-se o uso da pedra por artistas para a fabricação de pigmentos com um tom forte de azul. Tanto o pintor como o escultor, nesse período, ainda eram operários anônimos. Sua função era de subordinados e suas personalidades não poderiam ser salientadas. Poucos nomes são conhecidos e, como não assinavam suas obras, ficava difícil a associação delas com seus autores. Alguns, que demonstravam mais habilidade, trabalhavam para o faraó e chegavam a ter suas tumbas decoradas. Embora parte do magnífico tesouro dessa grandiosa civilização do Oriente tenha sido alvo de roubos, muito se confirmou a respeito de sua história e de sua cultura a partir de escavações do final do século XIX e da descoberta da Pedra de Roseta em 1799, de fundamental importância para a compreensão dos hieróglifos. A produção estética, nesse sentido, emerge como um mecanismo para a demonstração de ideias e, a despeito da atribuição de valores pessoais, a arte espelha, antes de mais nada, a síntese de uma estrutura temporal em forma de memória. E o artista egípcio, dispondo de um material rudimentar, apoderou-se da simplicidade da forma e das figuras alongadas para se empenhar na demonstração de uma essência de beleza única. À luz da filosofia, a simplicidade da obra pode ser explicada da seguinte forma: quanto mais simples e essencial o calçado, quanto mais sobre e puramente a fonte se ergue na sua essência, tanto mais imediato e manifestamente todo o ente se torna mais ente conjuntamente com eles. Dessa forma, o ser que se oculta clareia-se. O clareado dessa natureza na obra é o belo. A beleza é um modo como a verdade, enquanto desocultação, advém. O clareado que tem essa natureza dispõe seu esplendor na obra. O resplandecer disposto na obra é o belo. Para Heidegger, a beleza é a exposição de um conteúdo interior e não puramente a demonstração da realidade. Numa obra, nada se diz. Seu caráter explicativo é silencioso, está nas entrelinhas e nas cores e nas formas fundamentais que se dispõem. É nesse ponto que a beleza aflora. Ainda não havia discussões acerca da beleza no Egito Antigo, mas o artista desse período, com poucos artifícios, conseguiu deixar evidente a essência em sua obra, pelas formas mais simples e esguias das pessoas representadas. Suas mãos deixaram evidentes a sensualidade, os gestos delicados e lentos, e ainda que tenha permanecido desconhecido, sua arte foi levada adiante por séculos.